Olá, eu sou o Estranho.
Eu sou o Judeu Ateu.
E este é mais um Mangá ao Quadrado. Judeu, estamos aqui para mais um Mangá ao Quadrado, seu podcast semanal de mangás.
Estamos sim, cara. Mangá ao Quadrado Roots, só nós dois aqui.
Olha aí, um tema tipo discussão clássica do Mangá ao Quadrado. Uhum. Hoje vamos falar sobre releitura.
Sim.
Parece um assunto trivial, mas eu acho que existe espaço para discussão. Não faz uhum. muito tempo, eu comentei do volume de Blame que saiu no Brasil no Twitter.
Sim.
E alguém falou para mim, eu não sei como você tem paciência para reler uma coisa que você já leu. Eu falei, não, nossa, já faz bastante tempo que eu li e tal. Eu falei assim, pô, mas ainda assim, né? E não foi a primeira vez que eu já vi esse tipo de conversa relativa à releitura.
Sim.
Eu acho que a gente pode seguir dois caminhos, mas uhum. eu acho que a primeira melhor forma de começar, eu acho que é entender por que reler, né?
Sim.
A releitura, o ato de reler alguma coisa que você já tinha lido antes, e quais são as motivações por trás de você fazer isso.
Uhum. Pra mim, esse episódio aqui é uma grande ode à releitura, porque, assim como você, também já me deparei com pessoas que, sei lá, né, não conseguem reler obras, né, e até a gente pode conversar sobre isso mais à frente, mas acho que mesmo se você não tem tanta afinidade, acho que é muito importante você reler obras, principalmente as que você acha de qualidade, né, porque eu acho que, primeiramente, um primeiro aspecto que é muito importante quando você reler uma obra é o tempo, né, então... Uhum. Às vezes você simplesmente esquece, né? De um mangá, né? Às vezes você, tipo, esquece completamente a história, acontece, então seria como se você estivesse lendo pela primeira vez, né? Então eu acho que essa é uma releitura válida, que é praticamente uma leitura só que pela primeira vez, só que pela segunda vez, né? Uma primeira, segunda leitura.
É, e isso é bem válido pra histórias que fazem muito tempo que você leu, que você tava com uma outra mentalidade, que você leu num formato diferente, às vezes você leu pela internet, aí você lê fisicamente, tem uma sensação diferente, às vezes. Mas isso de passou-se muito tempo, é bem interessante, porque a gente que começou a ler mangá há mais tempo, a gente leu muita coisa pela internet, porque antigamente no Brasil era sempre as mesmas coisas que saíam e tudo mais, e aconteceu do mercado, com a evolução dele, muitas das coisas que a gente leu antigamente começaram a vir pra cá, né? Começou a sair, por exemplo, o caso de Blame que eu citei é um caso emblemático disso, que eu li Blame há muitos anos atrás, né? A gente leu lá pro, pelo menos eu li lá pro Mangá Grafia do Nihei, que faz alguns anos já.
Caraca, faz um tempinho mesmo. Ou até eu tenho um caso interessante com um podcast que é a minha história com Eden, né? Um mangá que eu lia muito tempo atrás, eu não gostava na época, achava que, sei lá, só o primeiro volume prestava. Eu reli aqui, né, quando saiu no Brasil, e aí tive a oportunidade de, às vezes, ler com mais calma, né, às vezes ler, eu ponho do lado da minha cama e leio antes de dormir, e acabei tendo uma experiência bem diferente na releitura, né, então tem esse aspecto, com certeza, cara.
E até acaba sendo, talvez, dependendo do tipo de obra, acaba sendo até mais justo com a obra você reler depois de alguns anos, ou depois de conhecer mais outras histórias. Porque aí você passa a valorizar coisas que da primeira vez que você leu, você não prestou atenção, sabe? São coisas que você leu com mentalidade X, e quando você for reler, você tem uma nova visão da mídia, então você tem uma nova visão de quadrinização, você tem uma nova visão de narrativa, às vezes tem uma nova visão do próprio autor, né? Você tá relendo uma obra dele que você depois leu outras obras no futuro, aí voltou pra uma obra antiga. Então é interessante por vários aspectos essa releitura, né?
Sim, sem dúvida. Às vezes é só uma temática que não tá cabendo muito bem com o período da sua vida, que nem não é um mangá, mas eu acho que eu posso ter uma visão muito diferente de Her, por exemplo, um filme que a gente chegou aqui a comentar no Segunda Potência, quando eu tiver mais velho, porque pra mim ele tem uma temática bastante sobre chegando mais perto do final de vida, sabe? Quando tá tudo um pouco encaminhado demais já, então pode ser que é uma temática que eu reveja um dia no meu futuro e de fato me identifique muito mais com aquela conversa, sabe, que a obra propõe. Então, mesmo agora eu já consigo, tipo, prever releituras que podem ser vantajosas pra mim, sabe?
Sim. Isso então de reler por questão de tempo, né, de própria outra mentalidade, é um grande motivador de releitura.
Acho... E a gente nunca vai parar de mudar também, né, tipo, meu eu de 10 anos pra frente vai ser muito diferente, com certeza.
Sim, mas eu acho que tem mais aspecto relevante da releitura. Como, por exemplo, assim, eu tenho a impressão pra mim, eu não sei se é uma verdade que se aplica a todo mundo, mas toda vez que eu leio a primeira vez uma história, eu acabo prestando muito mais atenção no roteiro do que em todas as outras características da história.
Sim.
E,
sim.
Então, sei lá, supondo que tenha equilíbrio aí de porcentagem na leitura, eu 50% teria roteiro, o resto tá dividido lá em quadrinização, arte...
Um pouquinho de simbolismo aqui, talvez,
sim,
né?
Sim, sim.
Metáforas, não sei o quê. Com certeza, cara. Com certeza. Eu acredito fortemente que a primeira leitura verdadeira é a releitura.
É, então, justamente, porque a releitura, essa porcentagem do roteiro, você já sabe o que vai acontecer. Então, ela praticamente desaparece. O que sobra é aquela vontade de pegar foreshadowing, aquela vontade de pegar detalhes que você vai ver que vai ter um payoff mais pra frente, que você sabe que vai ter. Mas todos os outros aspectos, né, você vê com outros olhos, sabe? Quadrinização, ritmo, própria evolução de personagem, porque você já vê como o personagem tá diferente de um ponto pro outro. Tem muita coisa que dá pra você pegar numa releitura nas minúcias, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Ainda mais a gente que tem muitos casos de mangá que a gente acompanha, né, semanalmente ou mensalmente, né? E esse ritmo é muito diferente de quando você vai reler com a obra completa já, né? Às vezes parece que você tá lendo mesmo pela primeira vez, quando você pega um negócio já completo, comparado com quando você acompanhava, né?
Sim.
Então, é uma perspectiva completamente diferente. Você pode prestar atenção em tudo aquilo, como a obra se encaixa como um todo, né?
Sim.
Sem dúvida, cara, sem dúvida.
Um exemplo forte que eu tenho disso foi quando a gente releu aqui o Cocô no Rito pro podcast, porque eu pude reler com uma visão de podcast. A gente até tem essa vantagem, né? Quando a gente relê pra podcast, eu leio com uma visão um pouco diferente.
Sim, sim, eu ainda mais, né, focado nessas coisas.
Eu dou um zoom um pouco maior e aí dá pra perceber muita coisa, muito detalhe, quadros. Às vezes tem um quadro que você nem lembra que tinha na história, sabe? E aí quando você vê, você fala assim, caraca, olha como esse quadro é bom, esse quadro se encaixa
tá
na história.
Bem ornado aqui.
E aí você, na leitura, você não tinha fala lá, você só bateu o olho e seguiu, sabe?
Sim, porra, só quero saber como esse negócio vai terminar logo, né? Deixa eu passar isso aqui bem rápido, né? E quando você já sabe o fim, você consegue prestar atenção mais nessas coisas. Cocô no Rito eu já tinha relido várias vezes antes de gravar o podcast, mas pra mim um caso muito bom foi Inside Mari. Inside Mari pra mim virou outro mangá completamente diferente na releitura. Principalmente porque ele, quando a gente acompanhava, ele era muito dependente. Ou, tipo, a grande experiência era acompanhar, sabe? Tipo,
sim,
acompanhar o mangá, que era a experiência, não era nem, tipo, necessariamente a história ou ler, tipo, tudo que tem. E quando eu fui ler tudo de uma vez, porra, eu encontrei um monte de temática, um monte de coisa junta ali. E o quão bem feito o cara fez uma história concisa, sabe?
Sim, exatamente.
Sem dúvida, sem dúvida. E também outro aspecto, talvez, que eu penso bastante em releitura é que, tipo, ler, só ler é bom, sabe? Ler mais quadrinhos, sabe? Teve um podcast há muito tempo atrás, não lembro qual foi, que eu comentei que... E eu queria trazer essa ideia de volta, de que, tipo, muitas vezes quando, sei lá, tem painel com autores e, tipo, alguém pergunta, qual é a dica, tipo, pra virar um bom quadrinista, pra ser bom, e as pessoas, muitas vezes os caras respondem que tem que desenhar bastante, né? Tem que desenhar, tipo, não tem segredos, tem que desenhar muito. E quadrinhos especificamente, né, diferente de, sei lá, cinema ou literatura, as pessoas raramente falam que tem que ler muitos quadrinhos, né? E pra mim deveriam falar. Porque eu acho que, tipo, se pouco valoriza a leitura de quadrinhos pra se fazer quadrinhos, na minha opinião. Não sei o que você acha disso.
Talvez. Muito é dito de que realmente, né, você quer fazer quadrinhos, tem que sair publicando e sair fazendo, que você vai aprender com seus erros. E dá-se pouca atenção pra falar, ó, lê quem sabe fazer, lê teoria, sabe, veja exemplos. Veja contra-exemplos.
Pra livro, todo mundo fala, você tem que ler muito livro, você tem que ler todos os clássicos. No cinema também, né? Você tem que ver todos os clássicos. E pra quadrinho, eu acho que não se fala muito, até num aspecto meio de crítica, de você ler todos os clássicos, você ler e reler. E pra mim, a releitura tá muito dentro disso, sabe? Porque a única forma de você entender verdadeiramente quadrinhos clássicos e quadrinhos de grande excelência é se ler mais de uma vez o negócio, sabe? E ir procurando em cada leitura cada vez mais nuances, né?
Exatamente. Eu acho que um aspecto pequeno e que não se aplica a todas as obras, mas também é válido de releitura, é que muitas vezes a própria releitura tem um valor intrínseco porque o autor fez pensando em releitura, que é bem comum em histórias com twists, grandes viradas de roteiro, ou com revelações, esse tipo de coisa. Normalmente a própria releitura acaba sendo uma nova experiência, né? Tipo, uma história de mistério, por exemplo. Eu reli recentemente um livro da Agatha Christie, que eu comentei. Você relendo, sabendo quem é o assassino, é uma outra leitura. Você vê todas as pistas que foram deixadas, você vê a qualidade da autora de não te enganar, sabe? Ela apenas colocou uma pista que era dúbia, mas ela não mentiu, ela não enganou, você que entendeu errado, sabe? Esse tipo de detalhe é interessante de pegar numa releitura dessas obras que acabam pedindo, né? Existem alguns mangás que são assim, né? Que pedem uma releitura.
Claro, a gente tem um exemplo clássico total de The Music of Mary, né?
Sim, sim.
Que é um mangá que, até pensando num certo aspecto, ele exige muito mais do que só uma releitura, né? Porque primeiro você lê o mangá, aí depois a segunda leitura você procura todos esses twists que ele foi deixando, né, todas as dicas pro final do mangá, mas sei lá, só numa terceira ou quarta leitura que você começa a ver todos os detalhes e procurando simbolismos e metáforas dentro do mangá, né. The Music of Mary, como você diz, é um mangá que exige bastante releitura, além do máximo disso, que é Nijigahara Holograph, né.
É, Nijigahara Holograph é obrigatório ler umas duas vezes, no mínimo três vezes, começando a ficar ok, quatro vezes, pra você tentar entender alguma coisa.
Exato, cara, exato. É engraçado, Nijigahara Holograph tá saindo agora aqui no Brasil, e eu tava comentando com várias pessoas, e todo mundo falou, nossa, eu tive que reler umas duas vezes depois pra começar a entender, né? É bem isso mesmo. Então, eu concordo, com certeza, várias obras têm esse valor intrínseco na releitura, que pede mesmo, né?
Mas eu queria, então, que a gente desse uma olhada pro outro lado, né? Pras pessoas que não são a favor ou acham problemático a releitura. Normalmente, um argumento que eu ouço bastante é que você não tá lendo algo novo. Você tá gastando tempo de leitura, que você poderia ler algo novo, lendo algo que você já conhece, que você já sabe, etc. O que você pensa desse argumento?
A gente já trouxe aqui várias provas de que, obviamente, não é uma perca de tempo, mas ao mesmo tempo, eu consigo compreender, sabe? Quem fala isso, né? Você já meio que sabe o que vai acontecer na história, né? Então, pode ser que você já simplesmente não veja muito valor em ler aquilo de novo. Talvez eu não saiba muito bem o que falar pra quem tem essa mentalidade, cara. É outra obra que você vai estar lendo, né? No final das contas. A releitura, pra mim, de verdade, é a primeira leitura, cara. Que a primeira leitura não é uma leitura de verdade.
É, eu já vi gente argumentando que, por exemplo, música, você nunca gosta muito de uma música a primeira vez que você ouve. Você normalmente cai de amores por uma música na segunda ou na terceira vez.
Ou na vigésima, alguma, vigésima, sabe?
Acontece também. E que com qualquer outra mídia, não, talvez não necessariamente seja diferente, né? Porque a música acaba sendo uma mídia mais rápida de consumo.
Mas é um bom exemplo, cara. Porque, sei lá, principalmente se você escuta álbuns inteiros, né? Às vezes você tem umas músicas no álbum que você, tipo, não é muito afim, e aí depois de escutar várias vezes você é tipo, caraca, como é que eu não gostava dessa música desse álbum? É a melhor música desse álbum, sabe?
Sim.
Nossa, já tive essa experiência várias vezes. Caraca, eu nunca pensei nesse aspecto pra música, não.
Mas isso da pessoa não estar lendo algo novo, eu me peguei pensando, porque eu cheguei a uma frase internamente, e eu mesmo não tenho certeza se eu concordo com ela, que talvez valha mais a pena reler alguma coisa que você sabe que é bom, do que ler algo que pode ser que seja ruim, sabe? Eu não tenho certeza se eu concordo com isso.
Eu também não. Mas tem valor essa frase, sim. Acredito. Não é sempre isso.
Não é sempre isso, mas eu não sei. É porque, por exemplo, você pode aprender muito lendo algo ruim também. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que existe algum aprendizado em reler algo que você já sabe que é bom.
Sim.
Porque eu acho que você vai aprender. Talvez, em escala, você aprenda menos lendo algo de antigo, né? Algo que você já leu, do que algo que é novidade pra você. Algo que é novidade sempre vai te trazer novas coisas, quase 100%. Quase 100% do que você vai ler vai trazer novas coisas. Enquanto na releitura, não. Mas, ao mesmo tempo, coisas novas podem ser um clichê fudidão que não vai te trazer nada novo também, sabe? Então, eu acho que pesar, você tá perdendo tempo de ler algo novo lendo algo que você já leu, não bate essa conta, porque pode ser que sim, pode ser que não, sabe? Tudo depende do que você está relendo e do que você deixou de ler pra ler aquilo.
Eu concordo, cara. Eu concordo. E mesmo a releitura, é porque é difícil falar isso, mas mas eu acho que é uma experiência nova, cara. Com certeza é. Esse negócio que a gente falou pra música, me aconteceu isso aí, por exemplo, com Blade, A Lâmina do Imortal, que eu sei lá, ele tem uma trama política muito complicadinha dentro dele, eu sei lá, eu tô no sexto volume agora, e tipo, a primeira vez que eu li, eu terminei, ai, será que esse mangá ele não tá meio perdido, sabe? Aí, acho que foi, sei lá, só quando eu li umas duas vezes esse volume, que eu tipo, comecei, caraca, esse cara, ele é um gênio, esse mangá é brilhante, o cara sabe tudo que ele tá fazendo, ele tá construindo perfeitamente, e a minha primeira leitura foi meio, não sei se isso aqui tá seguindo um bom caminho no final das contas, mas quando eu reli, sim, e com atenção aos detalhes, e tipo, cada fala, porque no final das contas, tipo, todo balão nesse mangá era, tipo, essencial, e alguns que, tipo, eram um pouquinho mais complexos, você acaba pulando e tal, o quadrinho tem essa característica de ser uma mídia que você controla o ritmo dela, né, e às vezes você dá um ritmo um pouco mais acelerado, umas partes que parece que não tá tão interessantes, e eu acho que talvez na releitura é quando o autor tem um controle melhor do ritmo, sabe, tipo, num certo aspecto.
Sim, e você acaba aprendendo da minúcia que ele fez pra te deixar em dúvida se ele tava sendo bom ou não, mas provavelmente tava sendo bom de fato, você começa a perceber esses truques, né, acaba sendo um aprendizado, você fala, olha como o cara fez, como ele fez no detalhe, se um dia você fosse fazer uma história, você saberia fazer algo parecido com ele, talvez?
Sim, sim, talvez. É, não sei se eu tenho essa prepotência toda, mas eu acredito que sim, que, tipo, talvez a leitura é uma experiência e, tipo, a releitura é um aprendizado, sabe? E aí depende do que você tá querendo também. Às vezes tem gente que não quer, sei lá, não quer o aprendizado, né? Tipo, você quer, tipo, só aquela experiência que ela teve na primeira vez e tá bom já pra ela, né? Mas eu acho que o aprendizado é muito rico, cara. É muito rico e acrescenta a experiência no final das contas, né? Tá tudo junto ali.
Será que não existe, talvez, puxando ainda essa questão das pessoas incrédulas com a releitura, que talvez seja um sentido meio de nostalgia de alguma forma, sabe? Você tá muito preso em algo do passado que te agradou e não tá experienciando coisas novas, e isso acaba sendo um tipo de nostalgia, uma micro nostalgia. Será que... A gente já falou de nostalgia aqui, né?
Já. Mas mesmo assim, eu acho que tem a ver, cara. Tem, tipo, tem algumas pessoas que, tipo, ai, eu nem quero ver aquele desenho que eu gostava na época, porque é bem melhor ter essa memória, sabe? Tipo, sim, de algo que, tipo, era bom, vai. Não deixa eu ver isso de novo, que eu acredito que era bom, né? Tem esse tipo de coisa.
Sim.
Talvez você tenha medo de rever alguma coisa, e eu relei e perder um pouquinho da experiência. Eu tive isso com um filme, talvez não faz tanto tempo. Eu revi meio que empolgado com a sequência que vai ter Guardiões da Galáxia. Eu tive uma boa memória de Guardiões da Galáxia. Só que rever esse filme é uma merda, cara. É muito sem graça rever esse filme. Esse filme você vê uma vez empolgado ali com o que tá acontecendo e tipo, só. Porque não dá pra ver esse filme de novo, não.
A graça é a surpresa.
É, a graça é a surpresa ali. Mas quando você começa a ver o filme, começa a prestar atenção nas nuances e na trama mesmo, em como ele tá construindo os personagens, começa a ver que é tudo meio jogado, tudo meio corrido, falta atenção em algumas coisas. Mas eu não imagino que tenha muita gente que faça isso conscientemente, pensando, eu não vou reler porque senão vai estragar a experiência pra mim.
Sim, mais uma coisa de...
Só se for inconscientemente, né? Tipo, melhor eu não ver isso de novo.
Ou mesmo, tipo, a memória da pessoa engana ela e fala, tipo, não sei se isso era tão bom, né? Não sei se vale a pena perder tempo com isso, sabe? É você ser enganado por uma memória antiga e achar que é irrelevante reler aquilo, seja porque é tão bom que você não quer correr o risco de estragar, ou seja que seja tão mediano, medíocre, ruim, que você, pra que perder tempo com isso?
O oposto acontece, é verdade. Acontece comigo bastante, acho que com você também. De, tipo, você pegar um mangá, isso aqui era bom mesmo? Tipo, e aí você relê, nossa, era bom sim, caraca.
Isso acontece, sim.
Eu não sei nenhum exemplo agora. Acho que Helter Skelter, toda vez que eu releio Helter Skelter, esse aqui era bom mesmo? Aí eu releio, de fato é bom mesmo, caraca, puta que pariu.
Deixa eu pensar, porque eu acho que eu já tive essa sensação com alguma coisa.
Eu não consigo pensar muito exemplo, mas essa experiência é viva pra mim, aconteceu várias vezes.
Eu acho que quando eu reli os primeiros volumes de Hikaru no Go, eu pensei isso. Falei, será que era tão bom assim, Hikaru no Go? Será que não era? Porque, tipo, eu tava lendo numa outra época. Aí o livro, é bom, é bem feito mesmo. Uhum. A autora sabe o que tá fazendo. Existe. A Konohana eu senti um pouco. Porque você não leu antes, né? Eu já tinha lido antes. Mas eu tive essa sensação também. Tipo, será que era bom mesmo? Aí eu dei uma relida por cima, né? Porque quem foi fazer o podcast, falei, era legal.
Esse eu tenho que reler. Esse eu só li uma vez só. Eu imagino que a leitura deve ser interessante, sim.
Aí não tá muito próximo pra reler, né?
Tem isso, né?
Tem que dar mais um tem tempinho isso. antes de reler.
É, pode ser. Não faz tanto tempo que a gente gravou uma mangagrafia, não. Acho que tem no cronograma.
É, tem algumas coisas que estão pra mim no limiar do... Acho que tá chegando a hora de... Você tem isso daí? Tipo, alguns mangás que tá naquele limiar, tipo, acho que tá chegando a hora de eu reler isso daqui, porque eu já não tenho tanta certeza se eu gostava ou não. Eu acho que era bom, mas eu preciso dar uma olhada.
Slam Dunk, ele tem um ciclo até curto, assim, de vez em quando. Eu penso, eu tenho que lembrar que Slam Dunk é bom. Aí eu pego os últimos volumes ali, isso aqui é bom mesmo, puta que pariu.
O mangá que eu tô, que tá próximo desse ciclo pra mim é Ping Pong, que a gente possivelmente vai fazer um enquadrado no futuro.
Esse vai ser uma boa releitura pra mim, porque eu tô nessa de, tipo, isso aqui eu não sei se era bom mesmo ou não.
Alguém comentou alguma coisa de Pluto, acho que foi no meu Curious Cat, alguma coisa assim. E eu tô ainda nessa, tipo, será que Pluto era legal, de fato, assim mesmo? Faz muito tempo que eu li. Será que era bom mesmo? Eu preciso dar uma relida, não tenho certeza. O que mais? Eu tô vendo minha lista aqui por cima, tem algumas coisas que eu... O próprio Blame, agora que tá saindo, eu vou reler. Eu falo assim, será que eu tinha gostado de Blame? Tipo, eu sei que eu não sou apaixonado por Blame, mas eu tinha gostado.
Uhum.
E aí eu tô pra reler pra ver, será que... Era legal mesmo, de fato? Vamos descobrir. Eu tava cogitando fazer isso com Full Metal, mas a edição da JBC não me empolgou pra eu comprar e reler.
Full Metal é um caso interessante pra mim, porque eu vi só o anime. Eu não cheguei a ler o mangá, não. Eu só vi o anime. E eu tô lendo o mangá pela primeira vez. Então é uma experiência, tipo, não é uma releitura exatamente, né? Eu conheço a história, né? Mas é, tipo, pra mim é um caso bem interessante, sim.
E esse acaba até sendo quase uma leitura ideal, né, que você primeira leitura já é a releitura, praticamente.
Basicamente, foi isso que eu queria falar, mas não sei se tá correto ou não, mas acho que sim, porque releitura é basicamente isso, você conhecendo a história, você prestar atenção, e eu com certeza, essa leitura de Fullmetal, mesmo sendo a primeira, eu presto bastante atenção em quadrinização e esse tipo de coisa, eu lembro basicamente como é a história, e consigo até encontrar alguns defeitos que na época eu achava que, tipo, era uma obra ideal, hoje em dia eu releio, isso aqui podia ser feito melhor, então eu acho bem interessante isso, sim. E acho que, mesmo a gente falando aqui sobre lembrar como é obra, acho que mesmo nesses casos que, tipo, não tá tão vivo na memória, quando você pega pra reler, às vezes, meio que tudo cai por água abaixo, você lembra e você tá relendo, sim, sabe? Você tá prestando atenção mais nas coisas.
Sim, sim. Porque alguma coisa puxa, né? Tipo, o fio da meada puxa de volta toda a história na sua mente.
Uhum.
Então, acontece isso.
Ou mesmo você só sabe o final, sabe? Você, tipo, se você só sabe o final, acho que tá ótimo. Você vai prestar atenção em outras coisas, né? Você não tá tão interessado em saber como vai terminar. E eu acho que nesse aspecto a releitura é muito importante, sim, cara.
Porque, sim, sim.
Tipo, é assim que a gente aprende quadrinhos. Eu acho que a releitura é importante pra você ter uma visão mais crítica, cara, sobre o que você tá lendo, sim.
Legal. Bacana. Eu acho que esse é mais ou menos o ponto que eu queria trazer, imagino que você também.
É.
Fica pro nosso público ouvinte dizer o que eles dizem sobre reler e reouvir o podcast.
Ô, louco! Cara, eu reouço vários podcasts, cara. E alguns eu rio sempre na mesma parte.
Tem algumas frases que... Eu não vou lembrar agora de cabeça, mas tipo, tem alguns podcasts que eu ouço e tipo, eu lembro que tem uma frase boa ali no meio.
Aí eu tô esperando chegar. É bom, cara. Deixa eu só deixar a mensagem, tipo, releiam as obras, assim. Esse episódio, pra mim, foi feito só como uma grande ode à releitura, que as pessoas releiam mais as obras que elas têm. Principalmente as físicas, que é mais fácil, né?
Sim, sim, que é mais cômodo, né? Você tá... Pô, tô aqui pra dormir e vou pegar alguma coisa aqui pra dar uma lida. Vamos ver o que é. Legal. Fica então aí a...
Para matar. Leitura de e-mails estranhos do Mangá ao Quadrado 197, né? Torneio das Trevas, todas as estrelas.
Exatamente. O Os e-mails chegam no e-mail contato@alquadra.do e os comentários direto no blog alquadra.do.
Correto.
Recado, judeu.
Olha,
temos uma
só
proposta aí.
Uma proposta. Caraca, essa é uma surpresa, hein? Fala.
A gente tinha jogado no ar, no, na leitura de e-mails do último programa, ninguém reagiu. Mas a gente vai oficializar. Uhum. Existe a ideia de fazer uma espécie de clube de leitura,
uhum,
em que a gente vai ler One Piece desde o começo com os ouvintes.
É, a ideia do quadro, a gente meio mais ou menos já programado, vai ser mais ou menos de 4 em 4 semanas e a gente vai ler 4 volumes, né?
Exato.
Uma vez por mês a gente vai comentar 4 volumes de One Piece. Essa é a ideia do programa.
Exatamente.
A gente vai avaliar a opinião das pessoas sobre isso, mas a gente vai fazer de qualquer jeito, né? Mesmo se ninguém gostar dessa ideia.
É, se alguém acompanhar a gente já fica feliz.
Uhum.
É, a ideia inicial é fazer durante 6 meses,
uhum,
e aí a gente avalia se a gente continua com One Piece, se a gente continua com o quadro primeiramente, né?
É.
E aí se a gente continua com One Piece ou se a gente muda pra algum outro mangá. A gente já cogitou aqui por cima Hunter x Hunter, por exemplo. Ideias.
Exato.
Que fica no ar. É, então a cada, mais ou menos uma vez por mês aí, teria um programa...
Em temporadas semestrais.
Exato, então... Fica aí a sugestão pra vocês já irem lendo. Esse desse mês vai ficar meio em cima, né? Então, pra fevereiro, né? Então, vai ter que ler mais rápido 4 volumes. Os 4 primeiros volumes de One Piece. E aí a gente vai comentar só eles. O objetivo é a gente comentar sequencialmente. Ver o que a gente tira de uma releitura no ritmo de volumes e tal. Vai ser interessante. Eu acho
vai
que tem o que tirar daí.
Uhum. Olha só, quanta coisa. Além disso, a gente teve um toró de ideias aqui, né? Tipo, um brain Storm sobre possíveis nomes pro programa e ninguém gostou de nenhuma sugestão.
Exatamente.
Exato. Então,
uma porcaria de ideias.
Ninguém deu um bom nome aí pra essa ideia desse quadro. Então, a gente tá jogando pro público e tá revivendo junto com isso uma tradição nossa que é o concurso cultural do Mangá ao Quadrado, né, cara?
Exatamente. Quem nomear da melhor forma possível esse novo quadro vai ganhar um tema do podcast.
Não é dinheiro, não é nada físico, é, mas você vai poder escolher um quadro qualquer que você quiser que a gente faça, a gente faz. Tipo, quer um mangá enquadrado, a gente fala de mangá. Quer algum outro quadro específico, um mangá de alguma coisa, a gente faz.
Se quiser de visual novel, a gente dá um jeito, sabe?
Ah, não sei. Esse prêmio é conversável também, depois que você ganhar, né?
Tipo, vamos... É negociar isso aí.
Mas é, tá aí. Mandem sugestões de nomes pro quadro, que vocês podem escolher um tema pro podcast, beleza?
Beleza. Então, parte O, Slowpoke Report, sessão que a gente fala de coisas do passado, coisas que a gente recomendou e as pessoas finalmente leram, começando com o Estranho, eu tinha esquecido de colocar aqui.
Ah, o apelido dele é Estranho também?
Não, eu sou Estranho.
Tá. Ah, você. Caraca, achei que tinha um ouvinte. O que você leu, cara?
Eu li o primeiro volume de Arakawa Under the Bridge. Eu acho que eu preciso de mais um volume pra eu ter uma opinião formada.
Uhum.
Ainda tá meio estranho pra mim, eu entendo... Tipo, é humor japonês, aí eu tô naquela de, ok, eu tenho que relevar. Não é ruim, tem umas ideias boas ali, mas eu não entrei no feeling ainda. Eu acho que vou dar mais um volume de possibilidade aí.
É, eu recomendaria mais um volume, sim. Eu já falei que eu não sou muito fã, mas eu aprecio esse mangá, assim. Acho que eu nunca cheguei a comentar. Eu acho que, tipo, mesmo nesse primeiro volume, por baixo dessas piadas meio humor japonês, tem um comentário social bem interessante, sabe?
É, tem alguma coisa ali, por isso que eu tô meio relutante em desistir logo. Mais um voluminho aí, dá pra ter uma ideia melhor.
O Yoshi, 22 anos, estudante de programação, Jundiaí, São Paulo. Aí sim.
Olha aí, outro jundiaiense.
Caraca, tem muita gente de Jundiaí. Você tá, tipo, panfletando o podcast em Jundiaí, fala aí.
Não, eu acho que é... Não. Só ele, eu acho, não tem mais ninguém.
Não, semana passada teve mais alguém, eu não lembro quem foi.
É, acho que era ele mesmo.
Ah, tá, pode ser. Ele leu Pum Pum e Vilã de Saga apenas pra ouvir os programas que a gente fez sobre eles. Caraca, que da hora. Espero que tenha gostado, né, do programa e do mangá, né?
É. Tomara.
O mangá não é culpa minha, os dois programas são bons.
É, exatamente. O Sérgio Júnior, 19 anos, começou a ler Birdman, está adorando, como todo mundo deveria estar fazendo.
Ok, ok.
Killing Stalking, releu Nidigahara Holograph e começou Helter Skelter.
Caraca. Não sei se você chegou a comentar, mas que bom, né? Nidigahara Holograph aqui no Brasil, né? Que tipo, conquista, né, cara?
Isso é bom, porque as pessoas vão conhecer melhor os mangás que a gente gosta e provavelmente vão jogar no Google e achar só o nosso podcast sobre Nidigahara Holograph.
É, não tem mais nenhum, não. É só a gente, de fato. O Gabriel Mocelin Guajardo Cuevas, eu acho que é isso.
Deve ser Guajardo, né?
Guajardo Cuevas, é verdade. 17 anos, Curitiba, Paraná, ele leu Ashita no Joy, Inside Mari Blame, Spirit Circle, Takemi Samurai, Nidigahara Holograph, Nickelodeon, Orange, Blue Giant, Pinto e também The Ghost. Caraca, não tem um ruim aí no meio, não. Não tem nenhuma recomendação aí que eu... Ah, isso aí não é tão legal, não. Só coisa excelente.
Sabe o que eu acho interessante aqui? Não é tão incomum aparecer Takemitsu Samurai no que as pessoas leram. É. E a gente nunca, tipo, notou isso, sabe? Vira e mexe aparece, tipo, Takemitsu Samurai, a gente é legal. Takemitsu Samurai é, tipo, é bom diferente, sabe? É uma recomendação muito específica para as pessoas lerem. Eu achei interessante isso.
Eu acho que tá na hora de pôr no cronograma um mangá enquadrado de Takemitsu Samurai, viu? Depois, eu teria que reler.
E o de ping-pong? Tá junto ali.
Tá, não importa. A gente põe um. Ataca uns Takemitsu. Vai ser.
Dobradinha.
É o ano do Taiyo Matsumoto no mangá ao quadrado.
E aí sim. E finalizando aqui Slowpoke Report, o Eduardo Regis, ele leu por recomendação nossa Slam Dunk, Lucifer e o Martelo, Spirit Circle, Gun, Assassination Classroom, Solanin, seu novo mangá favorito.
Uhum.
Pum Pum, Vinland Saga, Uzumaki, Keijo, Haikyuu, Inside Mari e Onani Master Kurosawa. Outra boa seleção de mangás. Muito boa.
É, ele comentou Solanin e me fez lembrar que esse fim de semana, talvez tenha até um pouco a ver com o tema do podcast, esse fim de semana eu tava conversando com uma amiga minha. Ela tava contando sobre, tipo, um pouco da vida dela, tipo, ah, sei lá, acabei de sair da faculdade, eu fiquei uns 6 meses aí, tipo, ah, não tô fazendo nada, sabe, a vida tá meio sem propósito, não sei o quê. Eu falei, já leu Solanin? Já leu Solanin? Ela, ah, não, não. Eu falei, do Niazano, ah, eu adoro ele, acho que ela é o Pum Pum, não sei, alguma coisa assim. Eu falei, caraca, agora é hora pra você ler Solanin. Vai lá.
Melhor hora.
Caraca, eu não sei se ela leu ou não, mas espero que sim. Vou emprestar pra ela depois.
Muito bom.
E então, pros comentários do programa, que foi Torneio das Trevas, Todas as Estrelas, a gente começa com várias pessoas comentaram isso, na verdade. Eu peguei lá nos comentários, pelo menos o Camusenel, o Caio e o Sr. Turbando, eles comentaram que a Sakura ganhou a luta, mas a vitória do Torneio das Trevas de verdade foi pro Buu, porque a Sakura usou a energia do pessoal da plateia, usou a ajuda de fora, que é contra as regras. O que você acha disso, estranho? E agora?
Eu acho que no tira-teima dá pra dizer que, na verdade, ela roubou a energia das pessoas.
Ô, louco.
Então, da mesma forma que, sei lá, por exemplo, Fullmetal Alchemist, os caras usam a energia das placas tectônicas, eles estão roubando a energia das placas tectônicas, ela roubou das pessoas.
É uma boa desculpa, mas o jeito que a gente narrou, as pessoas deram o poder.
É, mas...
A gente fazia as pessoas levantando a mão e dando o poder pra ela.
Não, levantando a mão era simbólico. Ela ia roubar o poder de qualquer jeito. Okay. Se o Aizen, ó, gente, se o Aizen deu a vitória pra ela, quem é a gente?
É verdade.
Pra dizer que a vitória não é dela.
É verdade. Caraca, a gente tem a melhor rede de segurança aí, né? O Aizen. Se o Aizen aprovou é porque, tipo, algum motivo ele tinha, né? A gente pode nunca entender, mas tem uma justificativa aí. Verdade. Boa, boa.
O Caio, 21 anos, São Paulo, ele diz que uma boa gag pra luta Buu versus Koro-sensei seria o Koro-sensei virar uma bola e o Buu tentar comer achando que é um doce. É que é muito grande, né? Um doce é o tamanho de um melão.
Mas ele, aquela cara dele parece um, parece que é um chiclete mesmo. Acho que é porque se fosse o Buu gordão, seria uma piada que caberia nos dois mangás, mas com o Super Buu, que é aquele cara meio malvadão, não é uma boa piada, não. A Beatriz Colês Gama, ela que divide a opinião do Luke, que ela ficou muito feliz com a derrota humilhante da Gali, porque ela tá até hoje meio salgada com a vitória dela no torneio dos robôs. Então, eu forcei tanto e no final das contas levei na cara com a Gali.
É, não deu pra salvar a Gali nesse final aqui. Não. O senhor Turbando, ele acha que a gente zoou demais o Gash, nunca que aquele poder de telecinesia inútil ia destruir um livro. Cara, destruiu duas correias de couro. Couro é difícil de arrebentar.
Ah, é de couro que ele... Eu achava que era, tipo, de metal.
Não, de couro.
Achei que era tipo umas correntes de aço, tá ligado? Interligadas.
Eu acho que de couro, do jeito que o cara desenhou, lá o Kurumada desenhou, parecia couro.
Que merda! Eu rasgo couro na mão, eu acho.
Não, mas é uma fita boa. É uma fita dos deuses. Caraca. É a caixa da armadura das armaduras dos deuses.
Toda vez que a gente falava desse poder de telecinesia aí do Jabu, eu pensava que ele era ele, tipo, arrebentando umas correntes de aço ali, tá ligado? Não. Que merda, Jabu ainda conseguiu me decepcionar. Tô feliz, cara. O Matheus Santos, designer gráfico e ilustrador, 20 anos de Salto São Paulo, comenta o seguinte, ó. O Majin Buu muda sua personalidade sim ao absorver as pessoas. Como mostrado quando o Vegeta ou o Goku retiraram o Majin Buu gordo de dentro dele, ele fica bem mais do mal. Quando ele absorveu um dos senhores Kaiô, é mostrado que ele mudou pra forma boba do Majin Buu gordo. E ele deve ser bem mais rápido que o Koro-sensei, pois o Gotenks conseguiu pois o Gotenks conseguiu dar várias voltas na Terra em um instante, só pra pegar uma de bacana, e sua velocidade é equiparável à de Buu. Ele também mandou uma fanart da luta do Koro-sensei versus Majin Buu, que ficou fantástica. Eu vou upar no blog e linkar ali.
Legal. E isso da velocidade seria impactante. Mas no final o Buu ganhou mesmo, então beleza, né? Talvez só fosse um pouco diferente. Então não foi roubado.
Teve um pessoal numa página do Facebook ali que comentou que a gente não soube nada dos poderes de Dragon Ball ali. Eu acho que pode ser verdade. Se o cara deu várias voltas na Terra em um instante, isso é quase a velocidade da luz.
Finalizando a leitura de e-mails com o Yoshi, de 22 anos de Jundiaí, novamente, que ele sugeriu um torneio das trevas com o tema Sobreviventes. De mangás do tipo survival, como por exemplo Keikuro no Gigantes, Taka, Hata, Shun ou Akashi Yasuto de Kamisama no Yotori e Yotorini, Shogo Kawada de Battle Royale, etc. Ele deu vários outros exemplos. E aí, no lugar de uma arena clássica, usar aqueles biomas aleatórios sorteados pra cada luta, com uma área limite e tal.
Essa é uma boa ideia, né, cara? Já até pensamos nela, mas talvez a gente vai fazer de uma forma ainda mais diferente, né?
É um pouco diferente a ideia que a gente teve. Mas talvez se aproxime do que você sugeriu.
Isso. Acho que vai pelo menos tem uma pessoa que acho que vai gostar dessa ideia que a gente teve. Vamos ver, né?
Sim, sim. Maravilha.
Terminamos.
Terminando a leitura de e-mails, o que você consumiu de interessante nessa sua semana, Judeu, que você gostaria de compartilhar conosco?
The Witness, Hiroshi. E ele é um bom jogo, cara. É um bom jogo, mas chegou uma hora que não aguentei. Eu não consegui terminar. Eu desinstalei aqui, tipo, de frustração, sabe, o jogo. Tipo, ele tem uns momentos que é igual a Braid, sabe? Você tá, tipo, ali um bom tempo ali num negócio e aí do nada clica e você, caralho, eu sou um gênio. Puta que pariu, eu sou muito foda que eu saquei isso aqui. Mas é muito menos do que tem Braid e o jogo é muito comprido e, tipo, vários dos, tipo, pra mim, pelo menos, vários dos puzzles se vendem como lógicos, mas no final das contas é só você tentando adivinhar o que o cara pensou pro negócio. E não é tão interessante isso pra mim. Eu acabei largando porque é muito frustrante. Eu liberei, tipo, todos, tipo, tem, sei lá, uns 9 mapas que você tem que liberar um laser pra um lugar. Aí eu liberei todos pra ir num lugar, aí quando eu cheguei nesse lugar, tinha mais uns 50 puzzles impossíveis de se fazer ali. Aí eu, não, vai se foder, cara, não dá. Eu, tipo, esquece, não, obrigado.
Eu joguei um pouco de Witness, eu joguei bem menos do que você, mas em teoria estou jogando, mas não estou jogando. Eu achei que, pelo menos em alguns que eu fui, eu não gostei de ser, tipo, não envolvia tanta raciocínio, envolvia mais, tipo, eu tenho que achar a posição certa pra colocar o negócio, eu tenho que olhar o reflexo na água pra ver o que tá escrito, sabe, tipo, eu não acho tão desafiador isso, eu acho só chato. E aí quando era aqueles que é tipo, você tem um negócio e tem que fazer uma combinação, esse é mais legal, esse é mais minha praia. E aí se tiver mais disso depois eu vou ficar feliz, mas por enquanto tá parado.
Eu odiava os puzzles que eram umas peças de Tetris, porque já não tinha muita lógica nisso, tipo, era mais, se vira aí, sabe, ficar meia hora pensando, testando peças. Não gostei.
Eu vi La La Land, eu falei já que eu vi La La Land aqui?
Não, o que você achou?
Eu gostei. Ele não é o mesmo nível de Whiplash, ele é uma outra pegada. Então se você tá esperando o Whiplash porque é do mesmo diretor. Não é a mesma coisa.
Que tem um êxtase gigante no final.
É, não. O cara ele fez um filme de homenagem a musicais, uhum, do clássicos, né? Tipo, um Cantando na Chuva da vida. E fez bem. Uhum. E é isso. Tipo, uhum, é basicamente isso. E as atuações estão boas, a história é bem feitinha. É, não é nada de super surpreendente. Já foi contada mil vezes esse mesmo tipo de história. É, mas é bem feito, então, tipo, é legal porque é bem feito, sabe? Uhum. Por outro lado, eu joguei aquele jogo Cybele.
Ah, eu queria jogar esse jogo.
Ah, é meio cansativo. Tipo, ah, tá. Tipo, ele tem não é cansativo, ele tem uma hora. Só que, tipo, ele é repetitivo em uma hora de jogo.
Entendi. Sabe?
É repetitivo, meio chato, meio mal polido. É, eu entendo que é pessoal, é a história que a menina quis contar dela mesma, mas falta o polimento ali pra tornar interessante essa jornada de uma hora.
Entendi. Mas a história é interessantezinha, pelo menos. É, tem que dar uma boa promoção levemente pra comprar.
Tem que estar tá quase de graça pra comprar.
Caraca, nenhum 75 presta?
É que eu acho que 75 já é quase de graça, deve ser tipo R$1,000. Ah, tá. É barato. Esses dias a gente tava conversando no Skype aqui, no grupo que a gente tem, e aí por algum motivo clicou aqui de eu falar, porra, não tá rolando nada de legal na Shonen Sunday?
Sim.
Na Shonen Magazine, e aí tava eu, o Luke, o Judeu aqui conversando e eu dando uma olhada no que tinha de interessante na revista.
Maior caçada do mundo por alguma coisa na Sunday.
Então, a maioria de coisas medíocres, mas tipo, teve um mangá que eu li a descrição e falei, pô, parece interessante, e eu li. É divertido.
Uhum.
É, o mangá chama-se, em japonês, Maojo de Oyasumi. É, a tradução literal disso seria Bons Sonhos no Castelo do Demônio, mas a tradução que o mangaka escolheu é Sleeping Princess, Princesa Adormecida.
Sim.
Basicamente, o resumo da história é uma princesa do reino humano foi capturada pelo rei demônio.
Sim.
E aí ela tá presa no castelo. E aí tudo que ela quer é uma boa noite de sono. E aí, tipo, a história são de capítulos dela dentro do castelo com alguma coisa que tá incomodando ela e ela indo atrás de resolver isso, sabe? Então, tipo, no primeiro capítulo, ela tá falando, porra, não dá pra dormir direito, eu acho que meu travesseiro tá meio duro, não dá pra dormir com esse travesseiro, preciso de um travesseiro melhor. E aí ela vai atrás dos monstros do castelo, de coisas específicas do castelo pra, tipo, fazer um travesseiro novo. Só que, tipo, ela é muito poderosa, parece, sabe? Tipo, não é que é poder, é como se fosse um mundo de RPG e aí, tipo, ela quebra as regras do jogo e ela captura as pessoas e consegue, sei lá, uma hora ela precisa de um lençol pra cama que ela quer trocar, e aí tem um monstro que é tipo um fantasma, assim, e ela vai lá e corta a cabeça e os braços do cara pra ficar só com o pano, sabe? Tipo, ela é cruel desse jeito só pra ela ter uma boa noite de sono, e ela é meio sem noção. É bem divertido, porque tipo, são várias situações, eu achei assim, uma hora vai ficar repetitivo, mas foi expandido pra vários lados, então tem várias coisas interessantes, tipo, cara, ela é muito cruel, e é engraçado como ela não se importa, e aí todo mundo do castelo fala, caraca, o que tá acontecendo com essa menina aí, e como, que ela como que ela saiu da jaula dela, porque tipo, direto ela sai, tipo, cada capítulo ela sai, e sempre alguém vê e fala, mas como que ela saiu, e ninguém entende. É bem divertido, cara. É bem divertido. Uma das cenas preferidas minhas foi que ela encontra um item que é um escudo do vento.
Uhum.
Que aí ela passou por cima dele, ela ficou flutuando, ela falou, nossa, é muito bom dormir flutuando em cima desse escudo. Só que não dá pra eu carregar o escudo porque ele é muito grande, eu preciso quebrar ele pra pegar só a pedra do meio que tem o poder. Uhum. E aí, tipo, aparece um monstro que ele é um diamante, e aí ela joga esse diamante dentro de um pano e começa a bater com o diamante em cima do escudo pra quebrar, sabe? Tipo, mata o monstro diamante e destrói o item mágico. Cara, é engraçado, é divertido, é rapidinho de ler, cada capítulo é 10 páginas, e tem 20 e poucos, 2 volumes no Japão, vale bem a pena. Eu não esperava achar alguma coisa divertida assim na Shonen Sunday, e foi uma grata surpresa, que eu acho que vale a pena o pessoal ir atrás também.
Tô sorrindo aqui, cara, gostei muito da premissa, eu vou atrás, sim. Caraca, tô alegrão aqui, a premissa parece muito divertida mesmo.
É bem bolado, ainda não me cansou, eu não li tudo, eu li 15 capítulos dos 20 e pouco que saiu. Mas até agora não tá repetitivo, não. Tá interessante.
Maravilha, cara, maravilha. Recomendação da semana, então, é?
Vamos aos nomes, o nome oficial americano, Sleeping Princess.
Princesa Adormecida, põe.
Princesa Adormecida, então. É porque já é uma tradução pra... Uma tradução errada pra inglês e a gente tá traduzindo a tradução errada em inglês.
Mano, Princesa Adormecida é um bom título.
Princesa Adormecida, ok, vai lá.
Não sei se tem problema com trademark.
É que é Bela Adormecida, né?
Ah, é verdade, não é Princesa Adormecida.
Princesa Adormecida ou Doces Sonhos no Castelo do Demônio.
Ok, maravilha. Até semana que vem, então?
Até semana que vem.